A natureza humana na sua pior sombra, isso é o limite, correto? Bem, então eu quero dar uma visão um pouco acadêmica disso que a gente está falando e falar um pouco da minha experiência de como enfrentar essa situação. A situação de você poder dizer em 30 segundos, que é o tempo que você tem geralmente para fazer um argumento num veículo de grande mídia, de que algo está errado com o nosso processo eleitoral, que ressoe na consciência do eleitor, é um desafio muito grande, porque vocês estão vendo a dificuldade que a Maria Aparecida teve para explicar como é que se dão as coisas lá no ralar dos bits, correto? O que parece ser a modernização com agilidade e transparência, porque tudo se mostra em telas, no fundo passa a ser um processo de ofuscação, onde a contagem desaparece da frente do eleitor, ok? Então, eu fiquei com aquele desafio de como encontrar uma forma de explicar para o eleitor rapidamente o que está acontecendo. E aí, resolvi pensar como eles, né? Se a propaganda oficial deles é que está tudo muito bem, porque o sistema é super complexo, super bem desenvolvido, super seguro. Maria Aparecida explicou exatamente em que sentido o sistema é super seguro. Ninguém de fora consegue provar que houve ou não houve manipulação indevida do resultado, né? Isso não é sinônimo de que não houve manipulação indevida. Isso é sinônimo de que você abandonou o seu direito de fiscalizar a eleição, se você aceita esse estado de coisas como normal, e é disso que estamos tratando aqui. Isso é normal ou não? Bem, o resto do mundo, onde a democracia foi reinventada na França e nos Estados Unidos, por exemplo, chegou-se à conclusão que não. Um processo de votação que, a pretexto de se modernizar, retira do eleitor a capacidade de fiscalizar a contagem dos votos, não é um avanço que faça bem à democracia como um todo. Portanto, vamos continuar evoluindo esse sistema de votação de maneira a resgatar do eleitor, sem privá-lo da modernidade, da capacidade de ter um resultado em tempo hábil e de ter facilidade para conhecer os resultados em termos gerais, o direito de participar do processo de contar votos. Todos sabem contar, todos têm que lidar com dinheiro. Bem, então uma das coisas que eu pensei é o seguinte: a próxima vez que me botarem alguém da Justiça Eleitoral dizendo que ninguém consegue fraudar os programas da Justiça Eleitoral porque eles são assinados digitalmente, fica faltando o detalhe que quem verifica a assinatura é a própria máquina onde vai rodar o programa, é a própria urna ou o próprio software, o plataforma de totalização. Eu sugiro que você peça direito de resposta ao veículo e exija que ele aceite um cheque seu que você verificou a assinatura nele. Você entrega o cheque e diz: olha, eu verifiquei que essa assinatura é boa, troca esse cheque para mim, meu direito de resposta ao que você me disse sobre o processo eleitoral. Ninguém riu porque é triste, né? É lamentável as pessoas aceitarem isso. A outra iniciativa que eu tive foi de seguir a lógica de quem quer vender essa modernização como boa para a democracia, o fato de que ninguém mais é capaz de provar que está havendo fraude, portanto não há fraude. Enquanto conseguirem aplicar essa, eles vão continuar aplicando através da mídia de massas. Então, como é que se combate isso? Tem que ser com 30 segundos. Como então? Aí eu pensei: o exemplo deve estar no marketing de quem ganha dinheiro renovando tecnologia. A telefonia digital achou um jeito, classifica os sistemas em geração e diz: você precisa comprar um novo celular porque você está com um de segunda geração e já saiu de terceira. Então agora eu tenho motivos para classificar o nosso sistema de primeira geração, porque é basicamente o mesmo desenho desde 96, não mudou nada, e o que ele protege é o dono do sistema, que durante a Revolução de 30 passou a ser a Justiça, já que, detalhe que faltou na fala do Manesto, quem mexia com os boletins de urna era o Congresso Nacional aqui no Rio de Janeiro. Tinha 8 meses para decidir que mapa de votação era bom, que mapa de votação era ruim, que mapa precisava ser mudado ou não. Quando veio a Revolução de 30, houve um movimento pendular: vamos tirar do legislativo o excesso de poder de decidir quem são os representantes da nossa democracia, vamos passar para o poder que é o mais isento dos três, que é o judiciário. Então, vamos aqui tudo agora na mão do judiciário. Então, o terreno estava plantado para, após duas ditaduras, uma experiência de engenharia social onde a democracia é transformada, corroída por dentro, e ficam todos se achando democráticos porque podem sentar no bar e falar mal dos políticos. Enquanto ninguém sabe se o que é eleito tem mesmo o voto que foi dado na urna ou não. Bem, então, quero apresentar a vocês essa classificação no tempo que me resta. Se eu conseguir fazer isso e mostrar para vocês como o trabalho de ativistas como o Maneschi redundou em frutos num país vizinho, eu terei cumprido a minha missão nesse seminário, tá bom? Então, pretendo chegar até lá, presidente da mesa.
Chato o gerente.
Muito bem. Primeira geração são os sistemas eleitorais que não permitem recontagem. Assim começaram eles, com a ingenuidade da época em que se acreditava que o computador não erra. O computador não, mas as pessoas que mandam o computador. O computador é uma máquina, ele faz o que é mandado. O que o programa rodar, ele faz. Então, as sistemas de votação que não permitem recontagem do resultado são chamados sistemas de primeira geração. Por quê? Porque eles adotam um modelo para coletar votos, chamado na literatura científica de DRE, Direct Record Electronic. Depois se percebeu que a inauditabilidade de sistemas com urnas DRE era ruim para a democracia. Por quê? Porque concentrava a capacidade de fraude em poucas pessoas, aquelas que manipulavam os programas de totalização e aquelas que elaboravam os programas de votação e de totalização. E quando há necessidade de transmissão para totalização centralizada, também aqueles envolvidos na transmissão dos dados eletrônicos. Né? Uma das aberrações que o professor Diego encontrou no teste de segurança da urna em março desse ano, 2012, colocou no relatório dele, é que o TSE usa a mesma chave criptográfica para as 500 mil urnas. Né? Isso é um absurdo do ponto de vista da engenharia da segurança, porque a posse de uma dessas chaves permite a fraude chamada de urna clonada, que capacita qualquer um que tenha acesso à urna física produzir um boletim de urna fraudulento, forjado na madrugada ou no dia anterior, para trocar pelo pendrive oficial a caminho do polo de transmissão. Ok? Então, do ponto de vista da engenharia, é uma má decisão. Do ponto de vista de quem toma essa decisão e põe as regras de fiscalização sobre o que ele está fazendo e julga os resultados, isso eu chamaria de abuso de poder. Ok? Os sistemas de segunda geração procuram corrigir esse desequilíbrio dos sistemas de primeira geração, criando uma trilha independente, que é a do voto impresso, que permite a recontagem. Mas isso não é a solução dos problemas. Por quê? Porque a trilha independente em registro físico que permite a recontagem introduz as velhas formas de fraude de varejo que podem gerar conflito com a nova mídia eletrônica que permite fraude de atacado, invisível. O sistema antigo permite fraude de varejo visível. E o sistema novo eletrônico permite fraude de atacado invisível. Quando você combina os dois, quem sabe que vai perder tem uma receita fácil para melar a eleição. Mexe onde for mais fácil, torna um resultado inconsistente para melar o jogo e tentar invalidar a eleição. Se prevalecer a contagem manual, arrasta a recontagem quanto tempo der até vencer o mandato. Usa o fato de que a contagem manual é demorada para tornar o sistema de segunda geração pior, entre aspas, que o de primeira, porque no de primeira geração o resultado sai em 24 horas e ninguém pode contestar e estamos conversados. Ficamos aqui fritando bolinhos em eventos como esse, né, a ver o que é possível fazer no futuro. Bem, a solução qual é? Sistemas de terceira geração. O que que os sistemas de terceira geração fazem? Os sistemas de terceira geração têm as duas trilhas, a do registro físico do voto, entrelaçado com o do registro eletrônico do voto, de forma a permitir que, quando alguma coisa aparece indevida, errada, mal explicada, durante o processo, durante a cadeia de custódia de cada voto, é possível rastrear onde houve a manipulação indevida, seja por erro ou por má fé. Então, uma trilha aponta para o erro da outra ou vice-versa, permitindo assim, em tempo real, anular um voto, anular uma urna, anular uma sessão, etc. Ok? Os sistemas de terceira geração só surgiram com tecnologia bastante complexa envolvendo criptografia por volta de 2009 nos Estados Unidos, mas antes disso, no Terceiro Mundo, na Argentina, pela mão do engenheiro que pegou o livro que o Manesky editou do seminário de 2003 e nos disse que estudou ele durante 3 anos para desenvolver um sistema com tecnologia mais moderna possível que fosse resistente aos tipos de fraude que aquele livro relata. E o que eu tenho para mostrar para vocês aqui é o sistema de terceira geração bastante simples usado na Argentina, onde a cartela onde é impresso o voto contém um RFID, onde o registro eletrônico do voto está embutido na cédula de papel. Quando você passa esse registro na frente da máquina de votar, ela lê o que está registrado eletronicamente e mostra na tela o que deve estar impresso atrás. Isso para cada eleitor, que pode verificar o seu voto numa máquina diferente daquela onde ele gravou o seu voto. Isso na hora da contagem na urna eletrônica, na hora que termina o horário de votação. Todos que quiserem acompanhar podem ver o mesário abrir a sacola, tirar os votos e passar um por um na frente da tela sensível que vai lendo e mostrando cada voto que está sendo contado. Ao final estão os totais daquela sessão na tela, ele enfia a cartela, grava no chip que está dentro da cartela de totalização. Todos podem passar e ver que o resultado impresso na cartela corresponde ao eletrônico que vai ser lido no computador que vai totalizar. Cada partido pode levar uma cartela com o boletim de urna daquela sessão eleitoral e não há como fraudar. Ninguém descobriu ainda como fraudar esse processo eleitoral de terceira geração que é usado onde mesmo? Espera aí. Nas províncias ricas da Argentina. A Argentina tem lei eleitoral que é como nos Estados Unidos, estaduais, né? Nas províncias ricas, onde a corrupção é endêmica, ninguém entende por que que esse sistema é bom. Todos se fazem de louco. Tem um jornalista americano, jornalista político do século XIX, que dizia o seguinte: é difícil você explicar para uma pessoa alguma coisa quando o ganha-pão dele depende dele não entender essa coisa. Então, na província de Buenos Aires, eles não conseguem decidir se esse sistema é bom ou não. Continuam com o voto em papel porque eles não confiam na urna eletrônica. Eles têm lá o esquema de distribuir poder para manipular a eleição. A coisa está acomodada e eles têm lá o esquema deles. Não querem ir nem para a primeira, nem para a segunda, nem para a terceira geração. Eles querem voto em papel. Então, eu vou distribuir essas cartelas para vocês mirarem na contraluz e verem o chip RFID aqui. Uma cartela dessa custa 50 centavos de dólar. Para quem gasta tanto papel com propaganda eleitoral jogado na porta das sessões eleitorais, dizer que isso aqui é jogar dinheiro fora com papel é uma hipocrisia, não é não? Muito bem, então vamos lá. 4 cartelas para vocês examinarem. Uma delas é de totalização, 3 são de votação. Tem aqui, para evitar o voto de cabresto, um selinho com um identificador da cédula e não do eleitor, né? O eleitor não é identificado por esse sistema. Para evitar o voto de cabresto, onde ele sai com a cartela, né? Então, alguma delas ainda tem um pedaço, outras não. Então, vou passar para vocês examinarem aqui. 1, 2, 3, 4, onde eu tento acabar de seguir. Então, o orgulho do Manesky meu é isso que vocês estão vendo ser fruto do trabalho da gente coletar informação sobre como é possível fraudar sistemas de primeira geração. Bem, então por que primeira, segunda e terceira nessa ordem? Porque os sistemas foram sendo desenvolvidos com essas características ao longo do tempo nessa ordem. Okay? Então, se você ouviu o TSE dizendo na televisão que é balela, que o nosso sistema é de primeira geração e que é tudo verificado por assinatura eletrônica, peçam eles para trocar um cheque que você mesmo verificou a assinatura dele. Bem, aqui é como o processo eleitoral brasileiro foi sendo, aos poucos, aleijado da capacidade do eleitor fiscalizar a eleição. Cada etapa do processo de votação tem a possibilidade, pela necessidade de manipular votos, tem a possibilidade dos votos serem manipulados indevidamente, por má fé ou por erro. A primeira é no cadastro eleitoral, a segunda é na urna, a urna é essa caixinha cinza aí, né, onde os votos são coletados para aquela sessão e somados, e depois na terceira etapa, a etapa de totalização, onde os boletins de urnas das várias sessões eleitorais são somados. Então, a urna é apenas um elemento do processo eleitoral, como bem disse várias pessoas que já me antecederam aqui, correto? Então, por que a urna DRE é perigosa? Porque ela quebra o elo de fiscalização que permite ao eleitor saber se os votos que estão, os totais que saem da urna correspondem ao, à soma do que foi colocado na urna durante o dia. Então, são três as etapas onde pode haver manipulação indevida no processo eleitoral. Qualquer uma delas que for quebrada, a possibilidade do eleitor fiscalizar, ele está às cegas no processo de votação, como fiscal do seu próprio ato de votar. Ok? Bem, o que, que acontece no Brasil? Além de se quebrar o direito do eleitor saber se o total que sai da urna é o total que entrou, também a partir de 2006, com as dificuldades de permitir que o eleitor acompanhe o que está acontecendo no recinto onde são totalizados os votos, à medida que os boletins de urna chegam, porque é possível trocar um boletim de urna eletrônico que teria vindo de uma sessão eleitoral por outro, por ordem do juiz, né, que teria vindo ou de alguma garagem ou de uma ata com votação manual, porque deu problema na urna e na urna reserva. Né? Mas é uma porta para fraude, a possibilidade de substituir boletim de urna durante a totalização. O eleitor que não pode coletar boletim impresso de urna na saída da mídia de votação, na hora que o mesário fecha a sessão eleitoral, grava o pendrive com o boletim de urna eletrônico. O fiscal de partido tem que ter o direito de pedir uma cópia impressa assinada pelo mesário da mesma maneira que está assinada a ata de votação. Se o partido político tivesse direito cerceado, ele tem a perna quebrada no seu direito de fiscalizar a totalização. Por que, que a fiscalização na totalização é importante? Porque é o único lugar onde a fraude é 100% garantida. Quem fraudar por último tem o resultado da fraude garantido. Né? Então, por isso é importante o partido político poder fiscalizar a totalização, coletando o boletim impresso em cada sessão eleitoral que ele puder, assinado pelo mesário. O que, que aconteceu? A Bahia é uma campeã em inventar novidades em fraude eletrônica. Não estou dizendo que isso é fraude, mas o que aconteceu na Bahia? Não estou dizendo que o que eu vou falar agora é fraude. Mas o que aconteceu na Bahia na última eleição municipal? No sul da Bahia, aqueles municípios ali do sul da Bahia, mais da metade dos mesários nomeados pelo juiz para comparecer na votação no dia da eleição, não foram. O que a Justiça Eleitoral diz que tem que ser feito nesses casos? Quem estiver na fila é nomeado. Estava lá alguém na primeira posição da fila dizendo: eu conheço o mesário, eu sei que ele não vem, ele me avisou que não vinha, pedi para eu chegar cedo, vou substituí-lo. Então você mesmo, pega aí. Muitos desses, a pretexto de não terem sido treinados, apesar de saberem qual é a senha, o que não é difícil, porque está publicado na internet, é a mesma para toda urna, para abrir a urna para votação, entregaram ata com DU e pendrive, tudo sem assinar nada. Pronto para ser trocado sem rastro no meio do caminho. O eleitor que está acostumado a pensar em eleição como videogame vai sentir falta de metade dos mesários nas sessões eleitorais de uma cidade? Vocês viram notícias sobre isso aqui no Rio de Janeiro? Então está aí um exemplo de como é que o eleitor está adoecido em relação à democracia. Não se preocupa mais sequer com o papel importante do mesário. E tem mais. Eu ouvi o Amílcar Brunazzo dizer que há uma entrevista do então presidente supremo do TSE afirmando que com a identificação biométrica nós não íamos mais precisar de mesário. Eu não sei se isso é verdade, mas ele disse que viu com os próprios olhos o ministro afirmando isso numa entrevista. Como o TSE costuma editar as matérias embaraçosas depois que você critica, isso já aconteceu comigo, eu já escrevi a respeito num dos meus artigos, ele edita sem deixar rápido. Você tem que catar o cache do Google das matérias de que os jornais replicaram o que o TSE disse para provar que ele diz isso. Né? É bem provável que não haja rastro disso. Por isso eu estou contando a história como eu ouvi. Então, como é que se faz para manter um sistema de primeira geração? Você blinda ele contra a fiscalização. E aí continua repetindo a propaganda. Ninguém prova que houve fraude, portanto o sistema é seguro. Assim é feito no Brasil. O problema dos sistemas de segunda geração é que, se a contagem não bater, no sistema de segunda geração, o eleitor tem como rastrear a primeira etapa do processo, tem como rastrear a terceira, mas ele não tem como fazer a ponte entre a primeira e a terceira. Se houver impregnação de urna de papel com voto impresso antes, se houver manipulação da sacola com voto impresso no meio do caminho, ou se houver troca de BU eletrônico no meio do caminho, não fica rastro apontando de onde foi a manipulação. Ok? Então, não é solução mágica o voto impresso. Nisso, o TSE tem razão. Mas, para corrigir o excesso de poder que está acumulado na Justiça Eleitoral hoje, é o menor dos males a meu julgar. E a julgar também das comissões que estão tentando fazer isso no Congresso. Tentando fazer como? Bem, bem ou mal, estão tentando. Os sistemas de terceira geração cobrem essa ponte com o entrelaçamento da contagem eletrônica com a manual, conforme vocês podem ver nas boletas de votação do sistema argentino das províncias pobres. Ainda não chegou nas províncias ricas. Lá o pessoal não entende por que isso é melhor, nas ricas. Então, o segundo tipo de sistema de votação de terceira geração é esse que vocês estão vendo o exemplo aí, o sistema votado argentino. Bem, por que que é assim? Por que que a gente seguiu esse caminho e o mundo inteiro seguiu outro? Então, quando eu fui convidado, junto com o Manés, que é a Maria Aparecida, para participar num seminário de votação eletrônica no Peru, para o qual o TSE foi convidado e não apareceu, eu formulei essa hipótese empírica sobre as razões possíveis para uma democracia buscar a informatização do processo eleitoral. Tecnologia, meus caros, não se iludam. Tecnologia da informação é poder. Não é a informação que é poder, é o controle da tecnologia da informação que é poder. Então, se ela se transforma como um fim em si mesmo, ela vai empoderar quem controla. Se a tecnologia eleitoral é um meio para um fim, como no caso que vocês estão vendo aí nessa cartela, ela pode ser introduzida pelo processo legislativo, que muda o processo eleitoral, como fez o Brasil em 96, todos achando que estavam se modernizando para o melhor, para a nossa democracia, com vistas a reequilibrar os poderes democráticos republicanos. Ok? E quando não é possível um dos poderes tomar a frente do outro em relação a qual deve prevalecer para decidir que tecnologia de votação usar, a tecnologia de votação propriamente dita se torna a disputa política mais importante da democracia. Como é o caso, por exemplo, no berço da democracia moderna, que é nos Estados Unidos e na França. Na França, cada municipalidade pode escolher o seu sistema de votação. Cada municipalidade pode, se quiser, adotar um sistema de votação eletrônica. Só 3% dos municípios da França adotam votação eletrônica. Os outros 97% adotam o quê? No mesmo ano que o TSE, a Justiça Eleitoral, estava tirando a foto do título de eleitor do Brasil, a França estava passando uma lei que obrigava quem usasse voto manual a ter urna transparente. Olha o código eleitoral deles aí, olha a grossura. 200 e poucos anos de tradição de processo eleitoral, interrompidos pelo período de Napoleão, que fez um plebiscito sobre voto secreto. Napoleão não queria o voto secreto. Ele queria organizar um plebiscito para acabar com o voto secreto. Só que nesse plebiscito, ele queria que o fiscal de partido, o fiscal do Estado, estivesse do lado do eleitor para se certificar que o eleitor só poderia votar o i ou não, não poderia fraudar a votação escrevendo palavrão. Então ele já quis burlar o processo na hora de... Então esse código eleitoral que vocês estão vendo aí é objeto de manobra do tipo vamos através da tecnologia concentrar poder na mão de quem consegue emplacar a sua jogada desde 1808. Então não é à toa que eles se estabilizaram com essa tecnologia.
Pedro, eu vou dar mais 5 minutos.
Ok. Eu só quero mostrar para vocês a dança da primeira e segunda geração que a gente está no Brasil com esforço de pessoas como essas que estão na mesa desde 2002. Na verdade, desde 2001. Em 97 houve a... Por que que em 96 as urnas eletrônicas imprimiam voto? Porque a lei ainda não reconhecia o voto eletrônico. Então o que que eles fizeram? Fizeram um teste de engenharia social. Vamos fazer a contagem eletrônica em algumas sessões eleitorais que imprimem um voto, mas vamos contar apenas eletronicamente. Se ninguém reclamar, se nenhum partido reclamar, aí a gente faz a mudança na legislação para eliminar o voto impresso. E assim fizeram. Em 96, houve votação eletrônica em algumas sessões eleitorais, como o Manesco descreveu. Essas urnas imprimiam um voto que era jogado dentro de uma sacola, mas ninguém contou esses votos porque tinha contagem eletrônica, que era automática e muito mais fácil. Era modernidade. Como ninguém reclamou, no ano seguinte foi aprovada a Lei 9.504, que trocou o direito do partido de fiscalizar a contagem pelo direito do partido ver os programas. Aí hoje, se você for no TSE ver programas, são 5 milhões de linhas de código de programa para você que estão sendo mudados a todo momento, para você ver lá durante os 5 dias da cerimônia de compilação. Se você pensar numa biblioteca, como se fosse mais ou menos 20 metros distante de cima e embaixo de livro para você ler nesses 5 dias e achar alguma coisa errada ali. Não bastasse isso, você está olhando aqui numa tela tentando ver o que que você consegue enxergar de certo ou de errado. Aí quando você descobre, eles estão lá compilando outra base de dados. O que você está vendo aqui não é... É como se estivesse num picadeiro e alguém jogando bolinha para cima e para baixo para você ficar olhando. Só falta o nariz vermelho para quem está lá fiscalizando. E outra, até a eleição anterior, você tinha que assinar um termo de sigilo quando entrasse para olhar código. Então você ia trabalhar de graça para achar erro de programas de quem está lá querendo fazer essas coisas com eleição para você. Ok? Bem, e aí o que que aconteceu de lá para cá? Em 2001 houve o escândalo do painel do Senado, onde a inocência do brasileiro momentaneamente foi perdida em relação à tecnologia. Lá descobriu-se, por causa de uma briga interna no Senado entre um presidente e um ex-presidente, que haviam 18 maneiras de fraudar o sigilo do voto secreto no painel do Senado. E que, para deixar rastro, talvez para fazer birra, para mostrar que fez, quem fraudou o sigilo da votação da cassação do senador Luiz Estevam escolheu a que mais deixava rastro das 18 possíveis. Bem, aí o senador Requião e o senador Turma conseguiram empurrar o projeto de lei até a votação no Senado, que virou um golpe que é explicado no livro que o Manesco anunciou, que eu sugiro que vocês leiam para conhecer a história da votação eletrônica brasileira. A briga não terminou aí. Muitos chegam no Congresso mordidos pela urna, muitos chegam no Congresso com parceiros que foram mordidos pela urna e resolvem comprar essa briga. Só que eles estão numa posição de entre a cruz e a espada, porque eles podem ser punidos pelo mesmo sistema eleitoral que eles querem mudar na próxima eleição. E a gente costuma ver um atrás do outro ser derrubado na eleição seguinte, que querem nos ajudar para mudar o processo eleitoral. Depois que eu percebi isso, eu parei de ir ao Congresso tentar conversar com o parlamentar e passei a visitar o Sebo de Brasília para procurar livros sobre a Revolução de 30. E eu acho que eu fico por aqui. Essa, o último slide é sobre a propaganda oficial que nos é, com seu dinheiro, empurrada goela abaixo pela mídia que é parceira. Porque se a única maneira de você acreditar na eleição é pelo que diz a mídia, então ela pode cobrar caro por esse serviço. E aqui ela está lhe vendendo esse serviço. Ali ela está atrás de uma... não sei o que é aquilo, do lado direito ali... parece isso é de um vídeo que mostra a urna eletrônica super protegida dentro de um cofre. E aqui, em 97, o ano que começou a informatização do voto, naquele slide ali, tudo isso está no meu portal, esses slides, um monte de artigo, 40 entrevistas, para quem quiser visitar.
São Pedro olhando para um PC de 97, no ano que começou a informatização do processo eleitoral, dizendo o seguinte: sem ele a vida seria um inferno.
Obrigado. Obrigado.